Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Vanglau, estamos comigo para bater mais um papo sobre o Star Trek. Temos ele com todo o seu garbo, sua elegância, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio. Dessa vez é uma despedida, não nossa, claro, né? Mas de uma das séries, que agora vira série legada, né? Entrou para a prateleira das séries legadas.
Primeira série de New Trek que é legada, né?
Não, se você conseguir Picard. Mas aí é. Que tá, Picard eu acho que não conta muito, porque já era sabido, né, que ia ser 3 e boa. Assim, ela nasceu como 3. Entendeu? Então não tinha aquela coisa de assim, ah, é uma série que... uma série nova que vai tocar, entendeu? Picard sempre foi um projeto meio empacotado em si mesmo.
Né? Uhum.
Embora, enfim, tecnicamente, terminou primeiro, óbvio, né?
Mas, enfim,
mas não foi um terminar primeiro assim, um terminar primeiro todo mundo sabia, desde lá atrás que ia terminar, aqui não. Foi na base do cancelamento, não.
E, Leandrão, mas eu queria então te perguntar primeiro de um ponto de vista geral. Qual a tua relação agora ao fim de Star Trek Discovery com Star Trek Discovery? Onde ela tá no teu coração? Onde ela tá dentro do contexto das séries de Star Trek?
Eu acho que o legado delas, pelo menos para mim, acho que não estou muito sozinho nessa questão, mas enfim, ela sempre será um legado mais importante enquanto o que ela possibilitou do que o que ela foi. Eu acho que muito se discutiu nos últimos dias, depois que a gente assistiu o finale, qual é o seu ranking das temporadas. Pessoal, ah, porque eu gosto da 1, 4, 7, da 1, 4, 3, 2... Eu não consigo fazer esse ranking. Eu não consigo saber se eu prefiro a primeira em relação à segunda ou vice-versa. E eu não consigo perceber se eu consigo... O que eu prefiro? A terceira, a quarta ou a quinta? Mas o que eu percebo claramente é que eu prefiro o século 23 ao século 32. Então o meu ranking é esse. Século 23, século 32.
Bom, eu prefiro a primeira, acho a primeira melhor, depois a segunda. Vácuo para as outras. Eu acho a quinta melhor do século 32. Das três. Acho ela consideravelmente melhor que a terceira e a quarta. Porque, assim, a primeira e a segunda temporada são muito boas. A quinta eu achei legal. A quarta e a terceira é tragédia. É nível segunda de Voyager, nesse sentido.
Ah, eu acho que é uma... Se eu fosse obrigado a ranquear na unha, realmente, talvez eu chegasse no teu ranking, entendeu? Mas para mim, elas, a primeira e a segunda estão muito próximas da outra. A terceira, a quarta e a quinta estão muito próximas uma da outra. Mas os dois grupos estão em prateleiras diferentes. Eu acho que ela foi gradativamente perdendo gás comigo. Entendeu? Não sei se por causa da estrutura básica dela, que é não era uma série tradicional de jornada com ensemble ou cast, exceto o protagonista. Não sei se é porque não deu química. Eu não achei que teve química dos personagens. Assim, é de problemas que, pelos últimos 7 anos, a gente, quanto fã, não discutiu exaustão, entendeu? Até mais do que deveria, até, eu diria.
Ô, Leandro, e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que circunda todos os debates a respeito de Discovery. Eu tenho a minha opinião, mas queria saber a tua. Eu acho que tudo circunda em a relação da decisão de ir pro século 32. Tá? Eu não gosto do século 32, ponto, parágrafo.
Sim, sim. Eu acho que assim, eu entendo por que acho que inventaram isso, entendeu? Assim, ela, devido às questões assim, primeiro teve o Brian Fuller, depois mudou de showrunner antes da série estrear, e depois mudou de novo, aí, blá, blá, blá. Assim, um dia talvez a gente tenha um livro ou uma minissérie da Netflix que explica os bastidores da convulsão que foi a pré-produção da série, né? Então, assim, então ficou penduricalho de pré-produção bem lá atrás, que o Fuller colocou, e o pessoal que assumiu antes que não queria tanto. E uma dessas coisas foi que a série é onde a série se passa. é um pouco antes da série original, então você tem um monte de trava sobre o que é que você pode fazer.
Igual então, ao mesmo tempo, é a melhor série de New Trek.
Sim, sim, só que Strange não quer assim salvar a galáxia toda temporada. E os caras, ao mesmo tempo que queriam salvar a galáxia toda temporada, queriam estar no século 23. Onde a gente sabe que não teve tanta salvação da galáxia tanto tempo, tantas vezes assim. Então, fica um pouco assim, pingando no buraco quadrado. E, então, assim, então, eu acho que foi um alívio que vai pro século 32. Usa a segunda temporada lá com aquela confusão temporal, vai embora. Sobe da minha... No meu século 23, pronto. Eles, enquanto escritores, deixaram de ter esse monte de trava. Nós, enquanto fã não bitolado em cronologia, deixamos de precisar ficar fazendo racionalização, ponto final. Só que aí, uma vez que você foi para lá, o que é que você faz? Eles escolheram ser Andrômeda Light. Porque a terceira temporada todo mundo falou, a federação caiu, virou caos. A gente, todo mundo lembrou da premissa que o Gene Roddenberry tinha tido para aquela série. Gene Roddenberry é Andrômeda, que até foi produzida, né, pelo Robert Wolf nos anos 2000. Mas foi light, porque não foi assim, a destruição completa da federação e virou caos total. Foi um negócio meio, não, ficou fraca, entendeu? Acabou, mas pirou no glúteo.
E
aí, em cima disso...
Resetou tudo, a federação tá forte de novo.
Então, assim, não vou dizer que tá do jeito que era, mas... Porque, assim, pelo que eu me lembro da premissa da terceira temporada, um pouco antes da queima, chegou a ter 350 membros, blá, 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 blá. E aí caiu pra 30, entendeu? Eu acho que, assim, se você vai abraçar... Se você vai abraçar o capeta, abraça. Acaba com tudo. Faz que nem Andrômeda teria feito mesmo. Mas não. Eu até entendo também por quê, entendeu? Porque aí até grita, pô, essas gabarras, com a federação e tal. Então, assim, então eu não sei se essa ideia, em geral, foi a melhor de todas.
Qual que tu teria? Tu acha que talvez se estivesse indo pra um lugar com a federação over, mega, super, blaster, teria sido uma escolha melhor?
Não, aí que tá, entendeu? Seria difícil, entendeu? Se você tá falando pra mim assim, Leandro, conserta a premissa de Discovery a partir da terceira temporada em 5 minutos. Não vai dar pra fazer isso, entendeu? Você tem que realmente debruçar sobre a questão. Fala assim, o que é que eles vão encontrar lá na frente?
Só que eu acho isso, e vou dizer uma coisa bem pesada aqui, porque me parece que é uma série que é feita pra dar errado, entendeu? Porque tudo é uma bronca, entendeu? Não tem resolução fácil. No começo, escolhe um período muito transitado pra fazer uma coisa muito louca. Não deu. Aí tem que fugir, aí tem uma bomba que é fazer o século 32. Parece que não tem solução fácil, sabe? Parece
não tem, não tem.
Planejar não tem, tudo errado.
Nasceu torta, entendeu? Assim, considerando tudo isso, entendeu? Acho que assim, acho que deu para fazer. Não é perda total, eu acho que não é. Eu acho que é uma série boa até. Entendeu? Acho que a série tem seus momentos bons, tem seus momentos importantes. Acho que houve uma genuína tentativa da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, para tentar deixar mais Trek clássico do que era. Mas o problema é que já estava viciado, a premissa já estava viciada, os personagens já estavam viciados. Então, a maneira com que foi colocada no século 32 também poderia ter sido mais feliz. Então, assim, então foi o possível com aquilo que foi apresentado, colocado na mesa. Falou assim, é isso que tem.
E qual que é a tua relação com a Michael, a protagonista, que talvez tenha sido das protagonistas mais polêmicas da história de Jornada, né?
Bastante, bastante. Entendeu? Assim, eu acho que existiu um hate muito, muito exagerado em cima.
Óbvio.
Mas ao mesmo tempo é uma personagem que tem problemas de desenvolvimento. Eu acho que poderia ter sido melhor escrita do que foi. Entendeu? E eu acho que qualquer crítica válida, justificável em cima dela, acaba ficando perdida na cacofonia de assim, não, ela é a pior personagem de Jornada, o outro lado fala que ah, não, é uma das melhores personagens da jornada. Então fica essa gritaria, entendeu? Então, um comentário honesto sobre a personagem, para o bem ou para o mal, acaba se perdendo. Entendeu? Então, assim, não dá para se discutir. Você não vê discussão sobre de maneira sem ser passional. Todo mundo fala assim, ah, merda, ou então não, reage contra, ou então é uma reação contra isso, entendeu? Uma reação ao rei. Tipo, não, é boa, sim, entendeu?
Pra ele ficar discutindo futebol.
Isso atrapalhou muito, acho que isso atrapalhou muito.
A discussão de Discovery pareceu uma discussão de futebol, né?
É, entendeu? Sim, exatamente, entendeu? Ficou muito... Saiu já do aspecto objetivo, se é realmente o personagem bom, se é o episódio foi bom, e passa, assim, ser bronca, entendeu? O cara pegou bronca da série, então não vai gostar de nada. E o outro cara pegou dó da série e vai falar que tudo é bom.
Então, e dá... mais velho no fandom que eu. E tem precedente disso em Jornada?
Eu acho que não a esse nível. Acho que não a esse nível porque tem três grandes momentos, né? Acho que você pode considerar a série original, dos anos 70, com a animada, os anos 80, com filmes e tal. E a série dos anos 90... TNG pra cá, pegou a infância da internet nos Estados Unidos. Então já existia grupo de tracker desde o início da série, da nova geração, na Usenet, entendeu? Em listas de e-mail, discutindo. Então já existia uma proto-situação do que a gente tem, mas muito menor, entendeu? Muito, muito, muito menor. Então havia situações que dava polêmica, entendeu? Você falar, por exemplo, assim, hoje se fala assim, Discovery foi muito mal pesada em tratar com personagens gays, porque a série Deep Space Nine, que tratou com personagem gay muito melhor, entendeu? Que tem um episódio lá da Dax com a outra trio lá. Não, na época deu uma puta de uma polêmica. Deu uma puta de uma polêmica. Entendeu? Assim, aqui hoje não se lembra direito, mas deu. Mantidas as devidas proporções. Mas deu. Entendeu? Teve no grupo de Usenet, de Star Trek, teve treta, teve carta mandada para lá elogiando, teve carta mandada para lá criticando, e assim por diante. Então, acho que assim, então, hoje, é que hoje ressoa muito, porque hoje todo mundo tem acesso a entrar a caixinha de sabão, a subir da caixinha de sabão e fazer grita, fácil. Naquela época, não, entendeu? Naquela época que você falar para o cara médio, mesmo fã de jornada até, que era um cara mais conectado à internet nascente do que a média da população da época, você tinha que saber entrar na Usenet, blá, 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 ou então saber entrar nas listas, entrar nos primeiros sites lá. Então não era trivial. Hoje é trivial.
E Lê, falando do finale de Discovery, eu vi o finale, eu acho que ele tem boas ideias, só que eu acho a direção de... Até de vírus que o Salvador gostou muito da direção na guia de episódio, ele ressaltou isso. Ele falou o contrário, né? Que ele não gostou das ideias e gostou da execução. Eu sou o contrário. Eu adorei as ideias e odiei a execução. Uhum. Eu acho que... eu nunca sei pronunciar o nome do nosso cidadão lá, do diretor, o Otaland. Eu nunca sei pronunciar o nome.
Meu.
É. Cara, aquela direção me agonia profundamente. Parece que o cara dirige dentro de uma montanha-russa, cara.
É muito montanha-russa. Sim, ao mesmo tempo que te descobre que quis pagar de extremamente emocional e filosófico em muitos aspectos, também dava umas entregadas de ação gratuita que não faziam um pico de sentido, né? Por exemplo, no final lá, o infame final season finale com o turbo elevador montanha-russa, que a nave é 100 vezes maior por dentro que por fora, que lá, entendeu? Pelo amor de Deus, lá é melhor você esquecer. Entendeu? Não tem nem como racionalizar uma malquista daquela. E pra quê? Pra botar nego dando pernada 3x4 no outro. Em uma situação com um CGI. Entendeu? Então, assim, então tem esse contraste gozado, né? E eu acho, por exemplo, agora falando do finale aqui, entendeu? Eu acho que eu entendo um pouco de você e um pouco de Salvador. Eu sou um pouco mais uniforme. Eu acho que tanto um como o outro... Eu concordo com a nota do Trek Brasilis, que o Salvador deu, 2,5 em 4. Eu acho que foi por aí o finale mesmo. Tem coisas que nele que eu acho que não funcionam nem um pouco bem. Tem coisas nele que eu acho que assim, encerrou a coisa. Porque essa temporada foi muito assim, eu entendi o que eles queriam falar, vamos fazer aí uma caça ao tesouro, Indiana Jones, mas ficou muito realmente, sua missão é salvar a princesa e encontrar o tesouro. Vai. Uhum. Foi muito isso. Entendeu? E ficou assim, e a hora, ó, era evidente, quanto mais os caras falavam, nossa, que essa tecnologia dos progenitores é uma maravilha, que não... era mais... quanto mais os caras botavam pilha nesse negócio, era mais evidente que não ia dar em nada. Uhum. Que ia chegar no final e a Michael ia falar assim, não, a gente é muito responsabilidade para nós, e na verdade a tecnologia dos progenitores é os amigos que a gente fez ao longo do caminho. É óbvio que ia dar isso, tá evidente que ia dar isso. Quanto mais os caras deixavam maior o negócio, mais identificava isso.
Não, e assim, eu achei o roteiro muito piegas nessa cena. Assim, ó, eu adoro a frase do infinitas diversidades, infinitas combinações, mas então pode pôr isso no texto do episódio, velho. É pieguice, assim, no, sabe? Tem limite, entendeu? Tem limite.
É, assim, mas eles se pintaram num canto. De tanto subir o tom do troço, não dava pra entregar outra coisa que não fosse isso. Não dava.
Não, eu poderia ser um esquema assim, ressuscitar um planeta. Daria pra fazer um esquema assim. Não tô dizendo que seria a melhor decisão, tô dizendo que teria a solução.
Poderia ser assim, por exemplo, quando teve lá o episódio da biblioteca, poderia ser uma biblioteca que os caras encontravam. Agora a gente vai levar anos aqui pra decodificar tudo. Poderia, só que seria anticlimático. E no final das contas, o que a progenitora falou lá, pensa bem, o que ela falou, é isso aqui que você encontrou, é isso aqui que a gente encontrou, que nós encontramos de outra civilização que foi, e assim por diante, por bilhões de anos. É isso aqui. Dá pra fazer isso? Sinceramente, eu não achei grande coisa. Tem muita civilizaçãozinha de um episódio só espalhada pela franquia inteira que faz melhor, filho.
E tu gosta desse conceito.
Grande coisa, nossa, mano.
E tu gosta desse conceito dos progenitores, porque não é uma coisa meio quase criacionista, assim?
É um pouco. Assim, é bem no, na fonte disso, lá em The Chase, como a gente conversou, né? Na frente de comentário do The Chase, tinha que era para ser os preservadores, né? Quando eles escreveram The Chase. Mas aí, não lembro por que, não fizeram ser os preservadores. Inventaram os progenitores. E aí ficou assim de que em The Chase, falando assim, nós fomos aí e semeamos vida ao longo da galáxia. Mas nunca estabeleceu que os caras eram uns puta mega uber foda de tecnologia. Os caras simplesmente espalharam seu DNA pela galáxia e fez aparecer os humanoides. É isso que The Chase é. É isso que é a promessa de The Chase. É você entregar por que existe tanto humanoide na galáxia. Você desvendou um mistério. Você não encontrou um tesouro, você desvendou um mistério ao final de The Chase. Tanto é que os Romulanos, os Klingons, saem tudo puto, né? Bela merda isso. E o Picard não. O Picard falou, bacana que a gente encontrou isso, né? Uhum. Os Romulanos, Cardassianos, saem tudo invocado. Então, isso eu achei legal de The Chase. Só que Discovery mudou. Mudou para ser um tesouro. Entendeu? Mudou para aquilo que os Klingons, Cardassianos e Romulanos queriam encontrar. Uma super uber coisa foda. E aí a gente chega no final, em tese, uma super uber coisa foda. Só que eu olhei assim, é criar uns negócios. Para, meu, não é tão foda assim, no final das contas. Todo mundo age como se fosse foda, mas não é.
Não, e a Michael, para os progenitores, a grande coisa para tu conseguir descobrir a tecnologia dos progenitores é brincar de quebra-cabeça.
Entendeu? Pelo amor de Deus. Assim, é a mesma coisa que assim, às vezes, assim, é um problema que às vezes até assim... Para escrever Batman, tem muito isso, entendeu? Para roteirista de quadrinho ou de filme escrever o Batman, que o cara tem que ser mais foda que Sherlock Holmes. É o detetive. Só que aí escreve uns troços muito besta, entendeu? Que é mané que faz Sudoku desvenda. Uhum. Entendeu? Então, assim, então é um problema, entendeu? Você escrever um negócio muito uber foda. Aí escreveu um quebra-cabeça aí, que montou episódio a episódio, entendeu? Então ficou muito videogame.
Não, mas eu me refiro.
No modo intermediário.
Eu me refiro quando ela entra lá na Nova Jerusalém, lá dos progenitores, e pra acessar o bagulho lá tem que montar o quebra-cabecinha lá.
É, exatamente, entendeu? Exatamente. Assim, a outra lá, a Mol, foi lá, afobada, tomou um 220, entendeu? Aí ela foi lá e fez um triângulo, ah, pelo amor de Deus, entendeu? Era para ter uma equipe da federação lá por uma semana, entendeu? Que supostamente teve no século 24, entendeu? Só que assim, eles foram dourando a pílula a um nível, entendeu? Que ficou desproporcional. Eu acho que ficou um pouco demérito a The Chase. No final das contas. Entendeu? Eu acho que diminui até o mistério. Entendeu? Porque, novamente, o legal do The Chase foi ter resolvido um mistério, não entregado uma puta tecnologia.
E assim, ô Leandro, outra merda que os caras fizeram essa temporada é os Brin, né, cara? Puta, que troço gratuito do caramba, né?
Tinha que ter alguém. Os caras pegaram os Brin pra Cristo dessa vez. Entendeu? Então, assim, e os Brin sempre foi muito... Não, uma coisinha ou outra eu achei legal, entendeu? Assim, a biologia dos caras e tal. Mas... eu acho que ficou um pouco sem sal eles, realmente. E assim, outra. Assim, ficou só os dois lá atrás, né? Era a federação e os outros dois lá. Fizeram essa enorme corrida maluca para ter dois participantes. Entendeu? E ficou por aí mesmo, entendeu? E os Brin como supostos patrocinadores dos malucos por fora, entendeu? Correndo por fora para ver o que eles encontrariam também. Então, acho que ficou meio... deixou a desejar, entendeu?
É, enfim. Mas eu acho que nem foram os piores vilões de Discovery, assim, se comparar com...
Não, pior não. Entendeu? Controle, pelo amor de Deus, mano. Controle, para com isso, filho. Controle da me irritava.
Falando nessas decisões do século 32, tu tá em paz com o Nivar?
Tô. Dá pra conviver. Entendeu? Porque tem que ter alguma mudança. Assim, você ir pro século 32 e tá tudo meio como era antes, não vai ser Brandes, também não faz muito sentido. Entendeu? Faz umas mudanças loucas, entendeu? Os Vulcanos passaram a viver com os Romulanos no mesmo planeta e adicionaram um nome lá, Baal, entendeu? E tem mudanças na sociedade dos caras. Eu acho que legal isso. Entendeu?
Seria decisão que tu teria tomado?
Talvez não essa, mas acho que foi um caminho lógico, né, trocadilho não intencional, vindo do que ficou lá de Nemesis e do filme de 2009 e de Picard, que os caras tomaram uma supernova na cara e se ferraram e tiveram que ter uma diáspora deles. Assim, acho que encaixa. Harmoniza bem. Entendeu?
A gente não viu o que aconteceu com os Klingons no século 32, né?
É, acho que os caras ficaram tão queimados, tão descaldados, que os caras não quiseram passar nem perto de Klingon, né?
Será que ainda existe? Será que não extinguiram a raça?
Não, eu acho que eles mencionaram aqui ali, né, em alguns momentos.
Eu não lembro, sinceramente não lembro.
Eu acho que eu tenho a impressão que sim, entendeu? Mas assim, não é como se os caras tivessem desaparecido, não, entendeu? Mas sim, eu entendo que ter aparecido... É porque aí se aparece, aí nossa, aí vai ser de novo, entendeu? Pô, aquelas brigas, né? Quais dos três Klingons deveriam aparecer e não apareceram? Entendeu? Eu teria colocado numa cena os três ao mesmo tempo, os três tipos da série original, da nova geração e Discovery, só pra só de aloprar. Eu tomara que Strange Worlds faça isso ainda.
Ah, duvido que eu vou fazer esse Strange Worlds, vocês estão agora tudo cagados.
Não,
né?
Eu não acho que vou fazer, não, mas deveriam.
Leandrão, enfim, é isso. Discovery é uma série que acaba. Foi a série que ficou mais tempo, né, no ar.
Agora, não, tem um item a mais também que eu achei interessante falar. Que é o epílogo. O epílogo, né? Depois. Que o negócio da Zora e do Calypso.
Ah, sim, eu esqueci.
Não,
isso.
Isso eu achei, pelo amor de Deus. Pra que mexer nesse troço?
Eu gostei.
Eu não gostei nem um pouco.
Eu acho
porque que. Ficou um negócio totalmente because of reasons. Totalmente arbitrário. Gente, mas pelo amor de Deus.
Mas tu acha que tinha que ter uma explicação, Leandro, como é que aconteceu o Calypso? Não tinha que ficar um troço no ar pra cacete.
E sabe o que aconteceu? E não foi pouco. Teve um monte de gente, fã, que segue Discovery, acompanhou há 5 temporadas, mas não assistiu o Calypso. Aí os caras. que é isso que vocês fizeram? Aí os caras tiveram que ir atrás, saber. Aí, ah, não, é porque teve um short track lá, 4 anos atrás. Ah, vocês estão brincando com a minha cara, né, mano?
Tu viu a Michelle Paradise falando que essa seria a premissa da sexta temporada?
É, muito pouco, muito tarde, fia. Entendeu? Se tivesse feito agora, talvez fosse mais interessante, né? Ah, mas não sabia que ia acabar. Tá.
E tu gosta do epílogo do 2000 Years Later? Tu gosta?
O estilo ou o que foi usado no episódio?
Ambos.
Não, acho que foi legal mostrar o tempo passado. Passou-se o tempo. Ah, ela estava aposentada, como almirante, para aposentar, blá, blá. Agora, usar essa oportunidade para pegar a nave, desrefitizar e largar a Zora, que é uma entidade consciente, uma forma de vida consciente. Ó, fica aí, viu? Porque, não sei.
Ah, gente... Eles não explicam também, né? Isso é uma meio merda, né?
Não, porque não tem como explicar, ninguém sabe, nem eles mesmo sabem. Ah, não, é a diretriz vermelha. Ah, que diretriz vermelha, filha? Vai. Prefiro hora vermelha que hora rubra do que diretriz rubra.
Mas tu racionaliza o que era a missão da Michael lá, que a Discovery teria que ficar parada lá por séculos?
Não faço. Assim, eu acho que isso teria ornado com aquele episódio do Bug do Tempo, que eles foram visitar um futuro, onde a Zora tava zureta. Porque ficou 30 anos numa Discovery semi-destruída, numa base da Federação semi-destruída, onde os Brin teria pegado a tecnologia e quebrado tudo. Aí ela teria alucinado um negócio. Usava isso, tava perfeito. Aí dá, porque é Calypso. É Calypso aquilo, pronto. Acabou. Mas não, os caras têm que tirar essa cartola.
Mas tem alguma racionalização do que era a missão da Michael lá pra Calypso ter que ficar parada?
Eu não consigo nem pensar o que pode ser. Agora alguém pega aí, escreve um livro, né?
Eu não entendi, a Michael vai ficar bilhões de anos na missão?
Pelo que eu entendi, ela iria levar a nave até a casa do cacete lá, falar pra Zora, Zora, fica aqui. Todo mundo vai sair da nave. Aí a Zora, tá bom, mas por quê? Não, a gente vê. Falou.
Te ligo. Te ligo, viu? É, porque ficou um troço meio... Apesar de eu achar que teria que ter uma explicação pra Calypso, ficou meio no ar o que é a missão, né?
Ah, não sei. Eu acho que é muita... Assim, foi gastar vela boa com o defunto ruim. Esse epílogo. O lance de mostrar a Michael Mirante, lá, entendeu? Ok. Mas aí os caras pegam a nave e largam na cada... Ah, porque é pra uma missão. Tá. Mas enfim, entendeu? Assim, soa que não se gostou da série ou do... Não, eu acho que continuo falando. É uma série 2,5 para 4. Boa até. Mas tem inúmeros problemas que cansamos de discutir aí. Mas também é desnecessariamente aloprada. Entendeu?
Para ti é a pior série de jornada?
Não... A pior?
Eu acho que é uma competição dela com Voyager.
É um pouco maçã e laranja aí, eu acho que... Entendeu? Porque tem aspectos que ela é melhor, tem aspectos que ela é pior.
O pessoal costuma citar Enterprise, mas eu acho que Enterprise superior às duas.
Não, acho que Enterprise cresceu bem nos últimos tempos, entendeu? Assim, tem seus problemas, igualzinho. Tem seus problemas conceituais que eu não engulo. Teve seus episódios. Não, o problema conceitual de Enterprise, por exemplo, os caras fizeram uma nave aqui super rápida. Dobra síncro lá. Ao você fazer uma nave tão rápida assim, você deixa de precisar pegar as suas naves lentas e mandar elas em missões longuíssimas, sem voltar pra Terra. Você perde isso. Você consegue ir e voltar rápido. Aí o que os caras fazem? Outra missão longuíssima sem a nave voltar pra Terra. Pra quê? Você tornava errada pra caramba em relação ao que você tinha. Então, o negócio que eles... Ah, agora a gente tem uma nave super rápida. Vamos ficar anos a fio rodando sem voltar pra Terra. Não, é incompatível com as duas coisas.
Saquei.
Entendeu?
Mas, enfim, voltando a Discovery, Bom, é a série que ficou mais tempo, né, Leandro, na história de jornada no ar. É uma série que abriu muita porta para muita série que a gente gosta até mais que Discovery, por causa de Strange, que não dá nem para comparar com Discovery, mas Strange só existe porque existiu Discovery, né?
É uma série, eu acho que assim, exato, entendeu? Foi a pedra fundamental em cima da qual as demais foram feitas. E se acontecesse diferente, talvez a gente não tivesse Strange New World, Lower Decks e Prodigy, tal qual tivemos. Entendeu? Poderia ter tido outras séries. Então, assim, então as coisas aconteceram do jeito que elas tinham que acontecer. Eu acho, entendeu?
Tô de acordo também. Enfim, Leandrão, esse foi o nosso Hora Rubra discutindo aí Discovery. Daqui a 14 dias nós estamos de volta com mais um para discutir outro assunto. Bom, a gente já estreou discutindo um fim, né?
Enfim, entendeu? Tem muito. Poderia ter muito mais para falar até, mas. Assim, é muito assim, uma reação de gut feeling logo depois que a gente assistiu o final. Nós estamos, entendeu, quentes de sair do final. Então, daqui a 10 anos, quando a gente revisitar a série, talvez a gente vai amolecer a área, que a gente amoleceu com Enterprise, entendeu? Enterprise, quando foi o último ao ar, o último episódio de Enterprise, aquela trombada de These Are the Warriors, também, todo mundo subiu pelas paredes, entendeu? Ainda é um episódio ruim, mas nós estamos mais moles em relação à série como um todo.
Tu lembra de assistir The Voyager? Nossa,
gente, por Deus.
Foi a maior raiva que passou como tracker na vida?
Não, a maior raiva não, né? Porque a gente passa muita felicidade, mas também passa muita raiva em geral. Uh-huh. Mas, assim, mas foi também ver que fala assim, o que é isso, entendeu? Foi uma indulgência pessoal, do jeito que foi feito. Não foi uma coisa para a série. Foi para satisfazer indulgências pessoais da equipe criativa.
Enfim, Leandrão, é isso, as nossas considerações. Daqui a 14 dias estamos de volta com mais um Hora Rubra.
Estaremos de volta.
Então é isso aí, gente. Nos siga nas redes sociais, comente nos comentários para a gente bater um papo sobre esse finale, sobre esse fim de Discovery. E daqui a 14 dias estamos de volta. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.